Muito bem-vindo à casa de Deus. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha esposa, nós tivemos um culto muito abençoado, muita gente, estávamos lotados de gente e muitos irmãos me confessaram, me compartilharam que iam para manifestações e realmente foi muito bom. Realmente, irmãos, nós precisamos orar pelo nosso país. Nosso povo está infeliz, insatisfeito, nosso povo está sofrendo por causa do pecado, essa que é a verdade, por causa da situação em que os nossos governantes estão, né, irmão? Nosso país está sofrendo por causa da idolatria, por causa da mentira, por causa da corrupção no coração do homem, né? Por causa realmente do pecado. Nós damos graças a Deus porque realmente nós fomos e nós vimos, essas manifestações foram muito boas, realmente o brasileiro acho que aprendeu a se manifestar, né, irmãos? E famílias inteiras, crianças, pessoas manifestando sua inquietação, sua infelicidade, sua insatisfação, e nós temos que continuar orando pelo Brasil. Hoje estivemos orando pela manhã, estivemos orando agora e vamos continuar orando em nome de Jesus, não é verdade? Dando testemunho rápido sobre o que o pastor nós estava falando, hoje é dia de missões. Eu recebi essa semana um e-mail do pastor João Muxongo, lá de Moçambique. Nosso projeto em Moçambique está caminhando. E ele me escreveu um e-mail, e eu estava lendo agora para compartilhar com vocês. Ele me disse, podem descer, irmãos, nós não vamos fazer mais nada. O pastor João me escreveu e disse, dois países, presta atenção nisso, irmãos, dois países da África entraram em contato comigo e querem a tua presença lá. Quando nós formos para lá, eles querem que a gente vá, esses dois países, eles querem fazer parte da nossa rede de igrejas e ministério. Um deles é a Suazilândia e o outro é o Malawi. Dois países da África que estão nos chamando. As portas estão se abrindo, Deus nos está chamando para abençoar outras nações. São países, vocês sabem que os países da África são países necessitados, né, irmãos? Países necessitados, acima de tudo, em primeiro lugar, do poder de Deus, da salvação do Senhor. E nós estamos preparados, estamos prontos. Eu sempre digo a essa igreja, se vocês me enviarem, eu vou. Amém, irmãos? Se vocês me enviarem, eu vou correndo. Eu vou rapidinho. Então, Deus está abençoando todos esses projetos que nós temos, missionários, né, irmãos, na Inglaterra. Já o pastor Wagner já começou a igreja lá na Inglaterra. A igreja está avançando. Nós temos já um grupo de pessoas se reunindo na Inglaterra. Então, realmente, a gente olha assim esta igreja e a gente não percebe o quanto Deus nos está dando a oportunidade de fazer muitas coisas como igreja, né? Graças a Deus por isso. E essa igreja é maravilhosa, essa igreja é participativa, é dadora. E por causa de você, nós temos podido avançar na construção de muitos projetos para abençoar outras nações da terra também. Amém, irmãos? Nós temos projetos, nós temos um projeto no Paraguai que é uma coisa... Esse projeto surgiu de uma palavra que eu dei num lugar muito pobre. E eu dei essa palavra para as crianças terminou o culto, as crianças vieram me abraçar, crianças muito pobres, de chinelinho e tudo, vieram me abraçar. E quando eu estava saindo dali, eu disse, nós precisamos ter uma escola nesse lugar. E essa escola já existe. São 140 crianças, uma escola reconhecida pelo governo paraguaio, sustentada por nós. Nós damos as classes, nós damos o material, o governo paga os professores, mas nós damos, quando eu digo nós, eu disse nossa rede de igrejas, nós damos todo o material, nós damos a mochila para a criança carregar o seu material, nós damos o material, nós damos uniforme para as crianças. Eu tenho fotos da Igreja Cristo Centro em Assunção distribuindo os uniformes e os materiais para essas crianças pobres, carentes. Então, nós estamos em muitos lugares fazendo muitas coisas, irmão. E se você quiser fazer parte de tudo isso, nós te convidamos. Não fique sentado reclamando da vida, não. Nós temos muitos espaços e muitos lugares onde você pode agir, atuar e ajudar e trabalhar para a glória do Senhor. Amém? Muito bem. Hoje, nós estamos justamente, nós estamos em festa, muita alegria, o nosso apóstolo, o apóstolo Norma, nosso Vierrito vai estar com a gente. Ele chega dia 28 ou dia 27, não, nem me lembro agora. Ele chega, ele esteve doente, mas Deus deu graça, ele vai estar conosco. E nós queremos honrá-lo, porque, afinal, ele é o fundador, ele é o cabeça da Visão Cristo Centro. A Visão nasceu com ele em 1982. Hoje nós somos mais de 1000 igrejas em mais de 30 países do mundo. As igrejas Cristo Centro. Então, as igrejas Cristo Centro é uma visão do Senhor, não é uma denominação religiosa. É uma visão que tem se espalhado por muitos lugares do mundo. Nós temos igrejas Cristo Centro na África, na Ásia, na Europa e em todo o continente americano, né, no norte, centro americano e sul-americano. Nós temos igrejas em muitos países, em muitos lugares. Nós temos instituições, nós temos escolas, nós temos... É uma igreja que tem crescido muito, embora não é uma igreja muito dada à divulgação nem à propaganda, né? Mas Deus nos tem dado a graça de fazer muitas coisas para a glória do seu nome. E aí estão os projetos que nós apresentamos, que você possa participar, que você possa se oferecer para ajudar, para apoiar, para estar presente nesses projetos, nesses avanços missionários que nós temos realizado aqui em nossa igreja. Amém? O nosso tema é dando glória a Deus, ou melhor, nós estamos falando sobre a glória de Deus. E esses dias nós estamos dando glória a Deus por esses 25 anos, porque só pela graça de Deus é que nós chegamos até aqui. Irmãos? E hoje eu quero falar sobre a glória de Deus como a luz que resplandece nas trevas. Mas hoje, agora, nesse culto, eu quero começar de forma diferente. Como eu tenho mais tempo para pregar, né? Eu quero aproveitar e... Porque... Já não se está falando muito sobre certos temas na igreja hoje. Não sei por quê. Temas como demônios, trevas, pecado. Já não se usa a palavra pecado porque não se quer ofender as pessoas usando a palavra pecado. Então se está usando muito a palavra erro ou falha para tentar amenizar. Para não ofender, para não ferir as pessoas, não atingir as pessoas, não usar a palavra pecado. Mas a Bíblia usa a palavra pecado, Jesus usou a palavra pecado. E são temas tão importantes para a igreja, mas não são muito usados hoje, não sei porquê. Eu peguei a citação de um homem, um grande reformador chamado Matthew Henry, e peguei uma frase dele que ele disse assim: muitos perderam a presença gloriosa de Deus, e nem estão cientes disso. Fizeram com que a glória de Deus se afastasse, mas não percebem e não se lamentam. Não entendem que Deus se afastou, que Deus retirou a sua glória. E temas como esses, sobre trevas, demônios, a gente já não se ouve, mas quero... começar diferente. Em Efésios, no capítulo 6, e quando hoje nós oramos pelas manifestações, oramos por isso. Oramos nesse sentido, Efésios capítulo 6. Do versículo 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus, fala sobre a guerra espiritual, sobre a nossa guerra, a nossa batalha, como igreja, como povo de Deus. Efésios capítulo 10, o versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra instituições humanas. Nossa luta não é contra ideologias humanas. Diz que a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas. Diga comigo, mundo de trevas. Porque nós vamos falar sobre isso. Mundo de trevas. Contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças espirituais do mal, elas são chamadas no original de principados. De principados demoníacos. Que agem num povo, numa nação. E ali trazem o mal. Ali dominam, porque são forças dominadoras, controladoras. Controla um povo, uma cidade, uma nação. Forças espirituais de maldade. Por exemplo, existem países que nesses países há claramente domina um principado de violência. Sim ou não, irmãos? De violência. E são nações que sempre estão em guerra, sempre há violência, sempre estão guerreando uns com os outros. Porque isso é um principado. Há outras nações que há um principado de promiscuidade. São nações promíscuas, de prostituição, de libertinagem. E claramente se percebe essas ações nesses lugares. Enfim, por que estou falando sobre isso? Porque a igreja está ignorando isso e não entendendo isso. E de repente nós estamos lutando uns contra os outros. E não estamos entendendo que a nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nossa luta, nossa batalha, nossa guerra é espiritual. E o mundo está em trevas. Agora, um dos textos mais esclarecedores e mais proféticos para a igreja, eu encontro no profeta Isaías, no capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3. Porque nós, como igreja, precisamos entender bem isso, irmãos. E não podemos ignorar. Porque ignorar a Deus é um grande erro. Mas também é um grande erro ignorar que nós temos um inimigo. E que nós estamos numa guerra espiritual. E que nossa guerra não é contra carne nem sangue. Que os demônios estão agindo nos lugares, nas pessoas, nos governos, nas nações. E pasmem, até na igreja. Por que não? Sim ou não, irmãos? Se a palavra de Deus nos diz, não deis lugar ao diabo. Se a palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um alerta da palavra de Deus à realidade. Jesus gastou, uma terceira parte do seu ministério lutando contra demônios, repreendendo os demônios. E nos mandou fazer isso. Jesus disse, no meu nome, vocês expulsarão os demônios. Diga sem medo, irmãos. No meu nome, vocês expulsarão. É uma realidade. Porque a igreja está se furtando a ensinar e a pregar sobre isso. E a buscar essa realidade. Agora, será que é porque estamos com outros interesses? Isaías 60 diz assim. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. E as nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Sobre você raia o Senhor, meu irmão. E sobre você se vê a sua glória. Agora, entenda uma coisa. Esse texto, ele é chamado, ou ele tem o título de A Glória de Sião. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Sião é um tipo profético da igreja. Para os profetas, presta atenção. Para os profetas e para os salmistas, Sião representa, era o lugar da habitação da glória de Deus, para os salmistas e para os profetas. Por exemplo, se você ler Salmo 132, abra sua Bíblia, irmão, Salmo 132, se você não tiver tempo, tá aí na tela, Salmo 132, o versículo 13, Salmo 132, 13, porque eu quero que você veja isso na Bíblia, diz assim: o Senhor escolheu Sião. Quantos estão lendo? Amém. Aí diz assim: com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Diga, para sempre. Ok. Aí diz: aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido, de Jesus Cristo. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Agora preste atenção, porque aqui está falando sobre a igreja, sobre mim e sobre você, irmão. E é mais esclarecedor e fica mais claro quando você lê o Salmo 26, versículo 8. Leia aí Salmo 26, versículo 8, que diz assim: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Presta atenção, Salmo 132 diz: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação, falando da igreja. Aí diz assim: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Está claro para mim e para você, meu irmão, que a igreja, e fica claro duas coisas aqui: que o mundo está em trevas, e que na igreja está a luz, a glória de Deus. Isso está claro, sim ou não? O mundo está em trevas. Então, e o salmista disse: farei brilhar a luz do meu ungido. Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem. Nós vamos entender que Jesus Cristo é a glória de Deus. Nesta terra, e na minha vida, e na sua vida. Sem Jesus, não há luz. Sem Jesus há trevas, porque se Ele é a luz que ilumina todo mundo, se o mundo não quer e não tem Jesus, não tem luz, está em trevas. Então, sabe o que é conversão? O que é conversão? O que é conversão, gente? Conversão é mais do que trocar de religião. Conversão é a saída das trevas para a luz. Conversão é o brilho da luz em mim. Conversão é sair do poder, ou melhor, sair debaixo do poder de Satanás que impera no mundo. Quando Jesus veio ao mundo, a primeira coisa que se disse a respeito disso foi: e o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Aí, Atos capítulo 26, versículo 18. Atos 26, capítulo 18. O apóstolo Paulo diz assim: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Diga comigo, irmãos: das trevas para a luz. Ok. Para convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, queridos irmãos, conversão é sair debaixo do poder de Satanás e vir para a luz de Cristo. Agora, as trevas, e na verdade, estamos hoje mais buscando mais a glória humana e rejeitando a glória de Deus. Essa que é a verdade. E sabe de uma coisa? As nossas atitudes e o nosso estilo de vida revela isso. Isso é, as nossas atitudes e o nosso estilo de vida revela claramente que nós estamos buscando mais a glória humana do que a glória de Deus. Que nós estamos desejando mais a glória humana do que a glória de Deus. E Jesus fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. Em João capítulo 5, versículo 44. João 5, 44. Jesus diz assim, como vocês podem crer? Se aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Vocês aceitam a glória uns dos outros, mas vocês não procuram, não desejam a glória que vem do Deus único. As trevas têm as suas obras. E a luz também tem as suas obras. E por isso, nossas atitudes, nosso estilo de vida, as nossas obras, elas revelam se eu sou trevas ou se eu sou luz. E a Bíblia diz assim, muitos de vocês, embora dizem que são luz, as suas obras são pura trevas. Diga alguma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Isso é, tenham atitudes, tenham um estilo de vida que revela que vocês são luz. Porque onde a luz está, não há trevas. Mas quando a luz começa a se furtar, quando a luz começa a se apagar, a se afastar, o que acontece? As trevas avançam, as trevas dominam, as trevas tomam conta, as trevas têm suas obras, a luz tem as suas próprias obras, as minhas obras revelam se eu sou luz, se eu estou num lugar onde há trevas, eu sou luz, as minhas obras, minha atitude, meu comportamento, minha vida, meu estilo de vida, deve mostrar que eu sou luz. E onde eu estou, as pessoas precisam entender que eu sou luz. Quando alguém disser assim, olha, não fala palavrão porque ele está aqui. E ele é crente. Antigamente era assim, né, irmãos? Hoje as pessoas não estão muito respeitando isso, não. Antigamente as pessoas, elas respeitavam de alguma maneira. Eu me lembro que eu trabalhava num lugar, numa empresa. E era um escritório, e sempre o chefe, quando alguém falava um palavrão, sempre o chefe falava assim, ó, não fala palavrão não, porque o Rubens é crente, ele não gosta de palavrão. Eu falava, obrigado, é isso mesmo, tem toda a razão. Entende? De alguma maneira as pessoas, olha, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. De alguma maneira, o mundo espera que eu seja diferente, sim ou não? De alguma maneira, o mundo espera que eu seja diferente. Mas se eu estou na mesma, né, irmão? E aí, como é que fica? Como é que vai? O apóstolo João disse assim, se afirmamos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não podemos ignorar o poder das trevas. Não podemos ignorar o poder dos demônios. Jesus falou sobre isso. Podemos estar na igreja andando nas trevas. Porque nos está faltando a glória de Deus. A glória de Deus é a presença da luz de Deus que brilha em nossas vidas, e essa luz é Jesus. Jesus, irmãos, estava presente na criação, Jesus era essa luz, antes que Deus criasse, as duas importantes luzes, o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite, disse Deus, haja luz. E essa luz veio no meio do caos, essa luz veio para criar, e essa luz era Jesus. Nele foram feitas todas as coisas. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. E diz João, ele estava lá criando todas as coisas. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nos está faltando a glória de Deus, porque só ela pode nos livrar do poder das trevas, quando brilha a luz. Há uma glória para a igreja, há uma glória para mim, há uma glória de Deus para a tua vida. Precisamos desejar esta glória mais do que a glória humana, mais do que qualquer reconhecimento humano. Nós precisamos da glória de Deus. Precisamos de um povo, marchar com um povo que dá glória a Deus, um povo que glorifica a Deus, um povo que anda em luz, um povo que faz estremecer o poder das trevas. Eu quero fazer parte deste povo. A glória de Deus desfaz o poder da escuridão. Quando Jesus nasceu, isso está em João capítulo 1, versículo 9, quando Jesus nasceu, João usa uma palavra do profeta, que diz assim: o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Era o nascimento do príncipe da paz, da estrela da manhã, do rei dos reis, do rei da glória, de Jesus. Então, a condição do mundo é trevas, é escuridão. E a resposta para a cura, para a libertação e a salvação deste mundo é a luz. Temos que brilhar. Hoje, não sei se nós cantamos hoje, mas hoje pela manhã nós cantamos: brilha em nós e no mundo. Brilha em nós, porque se ele brilhar em nós, vai brilhar no mundo. Então, se temos a glória, as trevas não permanecem. Os demônios vão embora, eles não ficam onde há glória de Deus. Eles ficam, irmãos, onde tem mentira, onde tem pecado. Os demônios não se assustam mais com nossas orações religiosas e nem com nossa adoração hipócrita. Os demônios já não se importam mais, irmãos, com a nossa choradeira, nem com as nossas ofertas. Mas quando a glória de Deus vem sobre nós, eles vão sair correndo. Eles não podem ficar, porque é trevas, é malignidade. Tudo que é mal acontece onde? Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que não presta acontece no escuro, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Hoje de manhã eu brinquei e disse assim: olha, moça, se o rapaz te chama para o escurinho, certamente não é para te ensinar um corinho. Porque tudo, qual a única maneira de você enxergar no meio das trevas? Hein? Que você acenda uma luz, sim ou não? Existe outra maneira? Existe outro caminho para esse mundo, irmão? Nós estamos querendo ganhar o mundo, nós estamos querendo enxergar com uma lanterninha lá e tentar... Irmão, diga quem está ao seu lado: brilha, irmão. Hoje pela manhã me lembrei de um hino que nós cantávamos lá na Igreja Batista: brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. E assim vai, né? Não me lembro mais, né? Vou cantando, andando louvores. Tá vendo? O povo sabe. Aqui nós temos gente desviada da Assembleia, desviada da Batista, não é brincadeira, irmão. Gente abençoada, né, de Deus. Não é brincadeira. Porque realmente, eu amo demais a igreja que eu nasci e cresci. E respeito muito a Igreja Assembleia de Deus. Só não fiquei lá porque eles não me aceitariam de jeito nenhum, do jeito que eu sou, né, irmão? E respeito demais a Igreja Batista, onde eu me batizei, onde o Senhor me chamou. Também não estou lá porque eles não me aceitariam também, do jeito que eu sou. Mas eu amo demais. E quero te dizer uma coisa: o único poder contra o ocultismo e o poder de Satanás que impera nesse mundo, irmãos, é o poder da luz. A verdadeira luz que ilumina todo homem é Jesus. E Jesus está na tua vida, meu irmão. E Jesus está na sua vida. A glória de Deus é o único poder que nos transforma. É o único poder que pode transformar o homem. Em 2 Coríntios capítulo 3, No versículo 18, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória qual, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O objetivo da vida cristã, o objetivo de estar na igreja, de ser igreja, irmãos, é viver essa transformação constante, de glória em glória. O objetivo é que cheguemos à imagem daquele que é a luz, daquele que é a manifestação viva da glória de Deus. Espero que você esteja entendendo bem isso, irmão. Porque essa mensagem mexeu com muita gente hoje pela manhã e mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente passa tantos anos de frustração, meu pai. E às vezes a gente conversa como pastores e diz: Senhor, na glória. A gente luta, a gente ora, a gente aconselha, a gente ajuda, a gente ora, a gente ajuda, a gente aconselha. A gente faz um esforço que muitas vezes parece inútil, porque parece que muita gente não insiste em não mudar, apesar de todo empenho, ajuda, toda boa vontade, todo interesse. Nós chegamos à conclusão, irmãos, que o que realmente pode mudar na nossa vida é a glória de Deus. É o poder de Deus, é o poder de Deus. Quando Jesus chegou, quando Jesus disse a palavra de Deus, atravessou o mar e chegou numa região chamada, uma região da Palestina chamada Decápolis, que significa 10 cidades, exatamente na cidade de Gadara, diz a palavra que quando Jesus desceu, colocou seus pés, todos os demônios daquela cidade se manifestaram na vida de um homem e vieram e disseram assim: que temos contigo? Que temos contigo? Sabemos quem tu és. Viestes para nos destruir. Oh, glória. Eu gosto disso, porque Jesus coloca seu pé ali e a glória de Deus chegou naquele lugar. Aquele lugar onde os demônios estavam agindo. Jesus coloca os seus pés ali, irmão. E no mundo espiritual aquilo provocou algo. E aquele homem vem com seus farrapos, com a sua violência, com a sua miséria, aqueles demônios gritando na vida daquele homem. E Jesus repreende aqueles demônios. A glória de Deus é o poder, irmãos, que pode livrar a nossa terra, nossa vida, nossa nação, do poder de Satanás. Como igreja, nós precisamos muito mais do que instrumentos, luzes, muito mais do que lindas cadeiras, muito mais do que ar-condicionado, muito mais do que isso. Nós precisamos muito mais do que isso. Aliás, isso não é nada se nós não tivermos a glória de Deus. Oh, aleluia! Certa vez, eu li um testemunho, depois eu fui buscar, porque hoje você tem que ler alguma coisa e procurar saber se é verdade. Felizmente, né, irmão? Não, eu, ultimamente eu tenho que ler alguma coisa, aí vou, ligo para um, ligo para outro, escrevo para um, ligo, escrevo para outro, tratar de consultar para ver se é verdade. Mas há tempo, muito tempo atrás, eu já dei esse testemunho aqui, eu escutei um testemunho a respeito de Charles Finney. Depois, quando eu estive nos Estados Unidos, eu li sobre isso e conversei com um pastor que conheceu essa pessoa, que teve essa experiência. É um pastor, até que eu me esqueci o nome dele agora, mas nós temos livros dele escrito em português. Esse homem, ele foi, bom, todos conhecem, ou pelo menos a maioria de vocês sabem quem foi Charles Finney. Charles Finney foi um dos precursores do avivamento. Era um advogado inglês que se converteu ao Senhor e teve uma experiência com o batismo no Espírito Santo. E esse homem se tornou um pregador poderoso. Nas mãos do Senhor, milhões de pessoas se converteram através das mensagens de Charles Finney. Milhões de pessoas. E diz a palavra de Deus que um dia Charles Finney chegou, ele foi visitar uma fábrica, convidado por um amigo, um empresário, foi visitar uma fábrica, era uma tecelagem. Ele foi visitar muito grande, uma fábrica lá na Inglaterra, em Londres, foi visitar. E quando ele chegou, ele entrou, eles começaram a andar entre aquelas máquinas, caminhar e aquele empresário ia explicando, olha, isso é assim, acontece assim. Diz que de repente, aquelas pessoas que trabalhavam naquele lugar começaram a chorar. Aquelas pessoas começaram a chorar e levantar as suas mãos e se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. E ele nem estava pregando, só estava andando entre as máquinas. E de repente, ele teve que orar por aquelas pessoas, porque o Espírito Santo veio ali, e aquelas pessoas começaram a entregar suas vidas a Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Que anos depois, quase 100 anos depois, esse pastor americano, ele foi à Inglaterra, e disse que ainda existe essa fábrica, mas são apenas escombros. Não existe, perdão, existe o prédio, não existe mais, logicamente, a fábrica, são escombros. Diz que ele foi ver, diz que ele entrou, e ele entrou e começou a andar ali, por aqueles escombros, e de repente ele encostou e colocou a mão na parede, e diz que ele começou a sentir a presença de Deus, e começou a chorar. E ele dizia assim: Senhor, tantos anos se passaram, e ainda a gente pode sentir a tua presença nesse lugar. Um dia, eu fui a Toronto, no Canadá. Eu confesso para vocês que eu me decepcionei um pouco. Fui ver uma igreja onde está um grande avivamento, E eu pensei, meu Deus, chegou um momento que eu vi as reuniões e todas aquelas manifestações, e eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu vim fazer aqui. Nós, chegava tanta gente que nós tínhamos que chegar antes, uma hora e meia, duas horas antes, porque senão não tinha lugar. E eu sou daqueles que gostam de sentar na frente. Não gosto de sentar atrás não, irmão. Nunca gostei. Nem escola, nem lugar nenhum. Eu sou gente de sentar lá na primeira cadeira, porque se vai acontecer alguma coisa, eu quero ser o primeiro a pegar. E aí, perdão, eu falei para a profetisa, vamos chegar amanhã duas horas antes. Nós tínhamos chegado uma hora antes. Vamos chegar duas horas antes. Nós chegamos duas horas antes. E aí guardamos nosso lugar. Colocamos nossas coisas. E tinha uma livraria. E já havia bastante gente. Havia bastante pessoas. E nós fomos na livraria. E eu entrei na livraria. E peguei fui na estante. Peguei um livro. E eu estava olhando aquele livro. De repente, eu comecei a chorar. E eu comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar. Comecei a sentir a presença de Deus. Faltava duas horas para começar o culto. Aí eu saí pela porta. Tinha um grupo de jovens no chão assim, chorando, orando. E aí eu fiquei um momento ali também, em pé ali. Eles estavam orando. E alguém me disse assim: há um rapaz aqui que acabou de receber a Jesus na sua vida. E faltava duas horas para começar o culto. Entende, irmãos? Faltava ainda duas horas para começar o culto. E a glória de Deus já estava naquele lugar e Deus já estava salvando vidas ali. Entende? Quando Moisés desceu do monte, depois que ele esteve na presença de Deus, diz a Bíblia que o seu rosto brilhava. O seu rosto brilhava. Diz a palavra que ao descer com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Porque esteve na presença do Senhor. Porque ele contemplou a glória de Deus. Quando ele desceu do monte, ele era uma pessoa diferente. Era uma pessoa que o seu rosto resplandecia tanto que as pessoas não podiam olhar para ele. Tanta era a resplandecência do seu rosto, porque ele esteve na presença de Deus. Oh, irmão. Havia uma diferença em Moisés quando ele desceu do monte, onde esteve em contato com a glória de Deus. O seu rosto resplandecia. Ele estava diferente. A mudança era evidência de que ele tinha estado com Deus. Aquela mudança no seu rosto, na sua aparência, era uma evidência de que ele havia andado com Deus. Onde está a nossa diferença? Onde estão as evidências de que somos gente que anda com Deus? Eu te pergunto outra vez, onde estão as evidências na nossa vida de que somos gente que anda com Deus? É fácil identificar uma pessoa que está perto de Deus e outra que está longe. E não estou falando gente do mundo, estou falando de cristão. É fácil identificar um cristão que está longe de Deus. É fácil. E é fácil identificar alguém que está perto de Deus. Eu gosto demais da passagem de Atos, no capítulo 4, quando aquelas autoridades chamam Pedro e João. Chamam aqueles dois homens, aqueles dois discípulos de Jesus, para questioná-los sobre o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam pregando, para dizer-lhes, não façam mais isso, não preguem mais essa mensagem, esse caminho, não falem mais esse Jesus. E eles disseram, olha, meu amigo, não importa, a nós é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Não estamos aqui para obedecer vocês, estamos aqui para obedecer a Deus. Era gente que se posicionou. Agora, escute bem. Aquelas pessoas, isso está lá, isso está aqui em Atos 4:13, disseram assim, ficaram admirados, porque percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Espera aí, esses caras são ignorantes, são sem instrução, não estudaram, não têm estudo. Mas esses homens têm alguma coisa diferente neles. Eles perceberam que aqueles homens eram diferentes e especiais. E eles entenderam que a razão de tudo isso é porque eles tinham estado com Jesus. Eles andaram com Jesus. Algo de Jesus pegou neles. Algo de Jesus pegou neles. Irmão, o que está pegando em nós, hein? O que está pegando em você? Porque eu quero que a glória de Deus pegue na minha vida forte. A glória nos transforma. A imagem de Deus. As pessoas não entendem, irmãos, que o mal que o homem está fazendo não é só a si mesmo. Mas o mal que o homem está fazendo é com a imagem de Deus na sua vida. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. E o pecado afetou a imagem de Deus. E os homens estão ferindo a imagem de Deus. A imago Dei, que é um ponto tão principal da criação. O homem foi criado à imagem de Deus. E o pecado distorceu, desvirtuou e continua desvirtuando a imagem de Deus. Isso não é uma questão apenas moral, irmãos. É uma questão da imagem de Deus na vida do homem. Uma das bênçãos mais importantes que Moisés mandou, que Deus pediu para Moisés mandar Arão orar e abençoar todo o povo, que é chamada bênção sacerdotal, está ali em Números capítulo 6, versículo 24. Números capítulo 6, não se esqueçam, irmãos, porque isso é lindo. Talvez essa seja a maneira como nós devemos orar, e a maneira como devemos falar, e corrigir, e falar, e abençoar a vida dos nossos filhos. Números capítulo 6, versículo 24, diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto, e te dê paz. Essa é uma bênção que Deus mandou dar ao seu povo. Essa é uma bênção de Deus para a tua vida hoje, irmão. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Diga, irmão, ao seu lado, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que te dê paz. Isso. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Diga para o irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Você está abençoando o teu irmão. Essa é a bênção de um sacerdote para o povo. E você foi, se tornou em Cristo, nós nos tornamos em Cristo reis e sacerdotes. Eu sou um sacerdote do Deus vivo, você é um sacerdote de Deus. A glória de Deus provoca uma verdadeira unidade. A glória de Deus, irmãos, a gente não quer, há uma mensagem que quer privar-nos do sofrimento. Essa é uma mensagem muito agradável, porque ninguém quer sofrer. Essa é uma mensagem que chama muita atenção, né, irmãos? Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você fique doente, Deus não quer, e assim mesmo, tem crente sofrendo, tem crente doente, sim ou não? Tem crente morrendo. Entende? Por quê? Por que vamos sofrer? Embora sejamos luz, embora Jesus esteja em nós, amamos ao Senhor, por que sofremos? Eu quero dizer que o sofrimento tem um propósito diferente na sua vida. Sabia, irmão? O sofrimento tem um propósito diferente na sua vida. Amém. Parece que você não entendeu ainda. O sofrimento tem um propósito diferente na sua vida. Amém. Oh, glória. Entenda isso, irmão. O sofrimento tem o propósito de produzir mais glória de Deus na sua vida. Sofrimento tem o propósito de produzir mais glória de Deus na sua vida. Não fuja do sofrimento, irmão. Não tente evitar o sofrimento. Entenda que o sofrimento na tua vida vai te fazer conhecer mais a Deus e vai ter mais glória de Deus na tua vida. Porque muitas vezes é no sofrimento que nós conhecemos o amor de Deus, sim ou não, irmãos? É no sofrimento que nós conhecemos a Deus. O pecado afeta a glória de Deus em nós. Por isso as igrejas estão sem glória, porque as igrejas não estão querendo nem falar sobre o pecado. Nem pregar sobre o pecado. Você sabia, irmãos, você sabia que um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista num programa de entrevista de maior audiência dos Estados Unidos, um pastor das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele fez uma entrevista, aí está para todo mundo ver. Você que entende inglês, veja lá. Ele foi entrevistado por um entrevistador, tipo esse Jô Soares, que passa no Estados Unidos inteiro. E esse homem perguntou para ele, eu percebo que você não usa a palavra pecado, e que você não fala sobre o pecado nas suas pregações. E ele disse assim, para que eu vou falar sobre o pecado se as pessoas já sofrem demais? Eu tenho que falar de coisas boas. Eu tenho que falar de coisas boas. Por isso eu não vou falar de pecado. As pessoas precisam ouvir coisas boas. E essa mentalidade está inculcada em muita gente. Jesus disse, no mundo tereis muitas bênçãos. No mundo tereis muitas vitórias. No mundo tereis muito dinheiro. No mundo tereis... Eu não gostaria que Jesus tivesse dito isso. Mas ele disse. Sim ou não? Ele disse. No mundo vocês terão tribulações, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci as trevas, eu sou a luz que venceu as trevas. E se eu venci, embora vocês tenham tribulações e lutas, a glória do Senhor será maior nas suas vidas. A glória de Deus crescerá na sua vida e você vai vencer também. Aleluia. Em momentos onde Deus manifestou a sua glória, Em todos os momentos na Bíblia em que Deus manifestou a sua glória, irmãos, houve um desejo do homem, houve um anseio do homem. Deus quer que você deseje a sua glória. Eu quero terminar dizendo que a glória produz uma verdadeira unidade. Às vezes a gente fica, que a gente faz para ser mais unidos, para compreender uns compreenderem mais os outros, para nos amarmos, ajudarmos mais uns aos outros. Irmãos, Jesus disse em João 17, capítulo 20, ou perdão, João capítulo 17, versículo 20. João 17, 20, ele disse assim, 20, 21, 22, 23, ele disse, veja o 22, deles a glória que me deste. Jesus está orando. Essa é uma das mais importantes orações de Jesus na Bíblia, em João capítulo 17. Deles a glória que me deste. Isso é, domingo passado, eu disse que há uma glória de Deus para nós. E hoje eu estou dizendo, há uma glória para a igreja. Disse a Bíblia que ele nos criou um pouco abaixo dos anjos e nos deu e nos vestiu de glória e de majestade. Agora aqui diz, deles a glória que me deste. Mas para que Jesus deu a glória do Pai para seus discípulos? Com que propósito? Para que eles fossem gloriosos? Não. Para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Precisamos estar unidos sob essa glória. A unidade se torna verdadeira quando aqueles que se reúnem, preste atenção, a unidade se torna verdadeira e prática, ou verdadeiramente prática, quando aqueles que se juntam têm como único propósito glorificar ao Senhor em suas conquistas, em suas vitórias. Quando aqueles que se unem, eles têm um único propósito, não de se glorificar a si mesmo, de exaltar a si mesmo ou a si mesmos, mas eles têm o propósito de glorificar, de exaltar ao Senhor. A individualidade ofusca a glória de Deus. A unidade glorifica. Amém, irmãos? A individualidade ofusca, mas a unidade glorifica. O mundo só pode ver a glória de Deus na unidade da igreja e se escandaliza com a nossa individualidade, com a nossa incapacidade de compreender uns aos outros, de aceitar as diferenças uns dos outros. Quero terminar com dois princípios importantes. Primeiro, a única coisa que priva a glória de Deus da nossa vida é o pecado. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso a igreja está sem glória, porque o pecado inibe a presença, a ação do Espírito Santo. Porque a glória de Deus onde não vem, irmãos. Porque se estamos ignorando, se estamos rejeitando, se estamos querendo amenizar o pecado, Deus, escute bem o que eu vou te dizer, Deus se move em santidade. Deus se move em santidade. Ser santo é a condição em que Deus se relaciona conosco. Por isso diz assim, sejam santos, porque eu sou santo. Por isso está cheio de gente dizendo por aí, e pregando e dizendo, é que eu não sigo a Bíblia, eu sigo Jesus. Claro. Mas Jesus disse, eu vim para cumprir o que de mim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Eu sou o que está escrito na lei. Eu cumpro o que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Você não pode seguir a Jesus sem seguir a palavra, porque Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ser santo é a condição em que Deus se relaciona conosco. Em segundo lugar, desejo. É a condição necessária para que a glória de Deus venha. Um anseio, um desejo pela sua glória. O Senhor se agrada daquele que deseja a sua glória mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Aquele que ora e diz assim: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Sem medo de ser místico, sem medo de ser chulo, né? Sem medo de ser chamado de pentecostal. Nós estávamos numa discussão entre os pastores, né? Essa manhã, nós chegamos mais cedo, nós estávamos orando, depois nós fomos conversar. E surgiu essa discussão: nós somos o quê? Nós somos pentecostais? Nós somos neopentecostais? Bom, irmão, tá problema em todo lugar, né? É, né? Tem problema aqui, tem problema ali. O que nós somos, meu Deus? Né? Eu disse: melhor, sabe de uma coisa? Vamos dizer, nós somos pentecostais equilibrados. Porque há um desequilíbrio, sim ou não, irmãos? Há extremos que são terríveis hoje. Extremos terríveis. Há uns que creem em qualquer coisa, há outros que já não creem em nada, há outros que creem só no que acha, só no que... E está uma salada mista. Eu prefiro continuar crendo na palavra. Eu prefiro, irmãos, continuar sendo o que Cristo quer que eu seja. Não arredar o meu pé desta palavra nem um centímetro. Escuta o que eu vou te dizer. Mas nenhum centímetro, nenhuma letra, nenhuma vírgula. Porque lá na frente, os últimos versículos da Bíblia dizem assim: ai daquele que tirar ou acrescentar um ponto sequer nesta palavra. Ai daquele. As pessoas brincam demais. É preciso desejar, é preciso ter um anseio. Sabe quem é um exemplo disso? Com isso eu termino. Salmo 63. Dá uma olhada nisso. Salmo 63. Diz assim: ó Deus, irmão, abra sua Bíblia e acompanha comigo lá. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Como, irmãos? Intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Aí o versículo 4 eu gosto demais, assim: enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Fique em pé no seu lugar, irmão. E por um instante aí no seu lugar, levante as suas mãos e bendiga ao Senhor no seu santuário. Ah, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Quero contemplar-te no teu santuário. Estamos no santuário, estamos na presença do Senhor. Há uma glória de Deus para a igreja, nós queremos essa glória. Hoje pela manhã, várias pessoas entregaram suas vidas a Jesus aqui. Várias pessoas. Porque o único apelo que eu fiz foi esse: abra seu coração e peça que a glória de Deus entre na sua vida hoje. A glória de Deus é Jesus. Peça que Jesus entre na sua vida. Isso mesmo, meu irmão. Diz assim: enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, e diz assim, com os meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. A tua boca está louvando ao Senhor, irmão. Isso. Com os teus lábios, com a tua boca, louve. Bendiga ao Senhor da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deixa entrar o Rei da Glória. Aleluia. Isso, meu irmão. Bendiga ao Senhor, Deus da tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deixa o Rei da Glória entrar na sua vida. Deixa o Rei da Glória entrar na sua vida. Se você entrou aqui essa noite, ainda não tem Jesus na sua vida, está longe, afastado do Senhor, está distante de Deus, peça para que Ele hoje, que a luz do Senhor entre na sua vida, e essa luz te transformará, e essa luz te transformará, te libertará. Faça essa oração aí no seu lugar. Oh, venha a tua luz, Senhor. Oh, glória. Queremos ver a tua glória, Senhor. Desejamos a tua glória.
Em nossos corações a cada dia. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Nossos corações, Senhor.
Oh, aleluia. Aleluia.
Teu louvor estará sempre.
Aleluia.
Senhor, enquanto eu viver.
Abra seu coração. Abra seu coração. E deixa Ele entrar hoje na tua vida. Toma essa decisão hoje na tua vida. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Ele trazer essa transformação que você precisa. Que você deseja. Deixa Ele trazer cura à tua vida. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Deixa trazer essa cura ao teu casamento. Essa transformação que você precisa.
A presença nesse lugar.
Essa experiência com Deus que você necessita. Até hoje, você não tem entendido bem a Deus. Você tem questionado certas coisas. Mas hoje, deixa simplesmente Ele se manifestar na sua vida.
Amém, aleluia.
Deixa Ele se manifestar na sua vida.
Exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Estamos dando esse tempo para que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa salvação, possa cumprir a palavra de Isaías, que disse: sobre ti resplandecerá a sua glória. Aleluia. Oh, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E o Senhor trará cura sobre a tua vida. O Senhor trará cura na tua casa. O Senhor trará cura no seu casamento. Oh, aleluia. Senhor. Oh, Senhor, Senhor, esperamos em Ti, Senhor. Esperamos pela Tua glória, Senhor. Esperamos por esse milagre, esperamos por essa cura. Esperamos por essa libertação, Senhor. Destinadas àqueles que buscam, que clamam. Oh, Senhor, bendito Deus, bendito Deus. Oh, Senhor, se você deseja, faz isso hoje. Você ora e diz assim, aí no seu lugar, você ora e diz assim: Senhor Deus, entra na minha vida com a tua luz, Jesus, essa luz que ilumina todo homem e traz cura e transformação à minha vida. Faz essa oração hoje e essa cura virá sobre a tua vida, e o Senhor te curará, e o Senhor te transformará, e as riquezas da glória do Senhor virão sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, oh, Senhor, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te tocar aí onde você está e trazer essa cura ao teu corpo, aí onde você está. Talvez você tenha aí no seu corpo uma enfermidade, algo está doendo, teu coração, tua alma. Põe a tua mão aí neste lugar e nós vamos orar, e deixa a glória do Senhor vir sobre o teu corpo, sobre a tua vida, e deixa o Senhor tocar nessa área da tua vida, te curar, te libertar. Ele é poderoso, Ele está aqui esta tarde para trazer essa cura, para trazer essa libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deixa que o Rei da Glória cure a tua alma da tribulação, da depressão, do medo, do temor, em nome de Jesus. Essa dor de cabeça, essa dor de estômago, essas palpitações no coração, essa dor nas pernas, nos braços, nas costas, no joelho, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Creia, meu irmão, porque a glória de Deus está aqui, e você será livre, e você será curado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Talvez você diga: quero que alguém ore por mim, que alguém coloque as mãos sobre mim e ore por mim. Está aqui, eu vou pedir aos pastores, pegam o azeite aqui, e você vai levantar as suas mãos e eles vão tocar, orar por você e ungir a tua vida. A palavra de Deus diz: está alguém entre vocês doente, enfermo, seja qual for a enfermidade? A Bíblia não descreve que tipo de enfermidade. Disse: chame os presbíteros e unja com azeite, com óleo doente, e ele será curado. Então você pode vir aqui, se você crer, ou a gente vai no seu lugar, se você quiser, levante a tua mão, e alguém vai aí ungir a sua vida, ou você vem aqui, vamos orar por você. Levante a tua mão onde você está, e vamos ungir e orar por você, para que você seja curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, vamos ungir essas vidas com unção de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Um coração disposto, disposto ao poder do avivamento. Quero atrair a sua
nossa vida em nome de Jesus.
Verdecer.
De cura, de libertação.
O que eu preciso.
Em nome do Senhor Jesus Cristo.
É aprender a viver.
Seja curado, seja liberto pelo poder de Deus.
Viver.
Que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Resplandeça a glória do Senhor e você será curado
assim,
pelo poder de Deus.
Não terei o que temer.
A glória de Deus venha sobre a sua vida.
Só o nome de
em nome de Jesus. Sejam curados.
Engrandecer.
Sejam transformados pela glória de Deus.
Deixe
sejam tomados por esta glória.
O rei
oh, aleluia. Venha a cura. Venha a paz. Venha a glória.
Venha
a restauração de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.
É Jesus, o Rei dos Reis.
Aleluia, aleluia.
Um coração,
aleluia,
disposto ao poder. Aprender a viver o reino, a glória e o poder, e só assim não terei o que temer. Só o nome de Jesus quero engrandecer.
Preste atenção, irmão.
Enquanto o apóstolo estava aqui pregando, veio muita tristeza e muito temor no meu coração. A palavra de Deus em Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. E veio muito temor no meu coração. Porque avalia, irmão, se esse padrão não está dentro da nossa casa, se o padrão do mundo não está em nossas vidas e nas nossas ações, se esse padrão não está em nós, lá no nosso trabalho, do que adianta a glória de Deus se manifestar dentro da igreja, se fora dela, é como se nós nunca estivéssemos experimentado esta glória. Que haja arrependimento no nosso coração hoje. Arrependimento do nosso coração, porque para isso nós fomos chamados, para manifestar a glória de Deus, e é esse padrão que deve estar nas nossas vidas. E eu peço perdão a Deus se faltou em minhas atitudes qualquer coisa que não manifestasse o padrão que está aqui, e que este seja a mesma motivação no coração de cada um, que a nossa mente seja renovada para não vivermos o padrão do mundo. Porque nós não precisamos da aceitação do mundo. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Lá no nosso trabalho, a gente precisa manifestar a glória de Deus. Lá na nossa casa, quando nos reunimos como família, precisamos nos reunir para manifestar a glória de Deus. E quantas vezes nos reunimos e tudo que há dentro de nós, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, mundanismo, menos a glória de Deus. Que seja tempo da gente buscar isso, para que o mundo veja em nós que Cristo vive. Porque é isso que o mundo precisa ver em nós, que Cristo vive e reina para todos sempre.
Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da alegria do Senhor. Cheia da glória de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe em teus caminhos. Tudo que você fizer, o Senhor esteja ali. E prospere o trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus. Vamos terminar louvando ao Senhor.
ti mesmo, ó pecador. Quem é este, o Rei da Glória? É Jesus, teu céu, Senhor. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este, o Rei da Glória? É Jesus, o seu Senhor.
Amém. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.